Espero uma. Espero duas. Bom, vamos então para a fase do encerramento. Senhor deputado Hugo Soares, PSD, 7 minutos e 27 segundos para a intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo. Discutimos a possibilidade de o Governo poder hoje terminar com a aprovação de uma moção de censura. Discutiu-se pouco aquilo que verdadeiramente interessa às pessoas que assistem aqui ao debate ou que nos acompanham a partir de casa. Discutiu-se pouco ou nada. O Grupo Parlamentar do PSD procurou, durante o debate, interpelar o partido censurante sobre se estava ou não de acordo com aquilo que o Governo estava a fazer desta feita, do ponto de vista territorial, distrito a distrito, quando há uma semana atrás fizemos, do ponto de vista das políticas nacionais, com outra censura, a do Chega. Mas evitou-se falar do país, evitou-se falar daquilo que verdadeiramente interessa à vida das pessoas, para se continuar naquilo em que andamos há cerca de 15 dias. Vamos lá então àquilo que andamos há cerca de 15 dias, e vamos lá então ao balanço deste debate. Neste debate, como de resto nos últimos 15 dias, tem valido tudo. Começou o debate com o país a ouvir o deputado André Ventura a dizer ao Governo que este Governo não tem nem nunca teve a confiança do deputado André Ventura e do Chega. Vale mesmo tudo. Quem não se recorda do deputado André Ventura querer fazer parte deste Governo e do não é não do Primeiro-Ministro de Portugal? Ele querer, queria, mas quem não teve confiança foi o Primeiro-Ministro e o Governo não chega. Ouvimos o pináculo da política extraordinária com a Iniciativa Liberal. Com a Iniciativa Liberal a vir defender a este púlpito o encerramento de empresas. Chegamos à conclusão que o problema era, Sr. Primeiro-Ministro, se teve ou não em exclusividade no exercício das suas funções. Ouve-se da bancada do Partido Socialista, esse não é um problema pequeno, esse é um problema grande. Dizem os deputados do Partido Socialista que o Sr. Primeiro-Ministro, que já não era sócio de uma empresa há mais de um ano antes de ser Primeiro-Ministro, podia ter sido beneficiado porque essa empresa é da esfera familiar do Primeiro-Ministro. Portugueses, eu quero que saibam aquilo que os senhores deputados que aqui neste debate tiveram a oportunidade de dizer e não disseram, que o Primeiro-Ministro podia até ser, do ponto de vista legal, sócio dessa empresa. Levou o escrúpulo a não o ser. Mas houve outros Primeiros-Ministros no passado que exerceram a função em exclusividade e que foram primeiros ministros sócios de várias empresas. Tenho o maior dos respeitos, tenho mesmo pela democracia e pelos seus pais fundadores. Mário Soares foi primeiro-ministro, era sócio e dono de um colégio que a esposa geria e nunca este Parlamento levantou um problema nem de exclusividade, nem de conflito de interesses. Francisco Pinto Balsemão, fundador do PPD-PSD, foi primeiro-ministro, era sócio e dono do maior e, na altura, único semanário que havia em Portugal de referência da política nacional. Nunca este Parlamento, nunca nenhuma nem senhor deputado pôs em causa a idoneidade, a seriedade, a independência ou qualquer conflito de interesses destes primeiros ministros. Mas espantem-se, portugueses, já não é o facto de ser sócio que não é que podia ser, já não é o facto de não estar na empresa, é o facto de ser casado com uma das sócias. Provavelmente, Sr. Primeiro-Ministro, portuguesas e portugueses preferem aqueles que se escondem atrás de divórcios de fachada ou que prometem vender a outros para que ninguém saibam o que têm. Sr. Primeiro-Ministro, não é assim. Mas já alguém se perguntou, portuguesas e portugueses, aos deputados ou aos membros do governo que estão aqui em exclusividade, que são casados, ou em comunhão geral de bens, ou em comunhão de adquiridos, se eles, os senhores deputados que estão no Parlamento em exclusividade, que estão casados e que são e bem casados, quando vão ao restaurante e é a vossa mulher que paga o almoço ou o jantar, os senhores estão a violar a exclusividade, porque a vossa mulher também trabalha, também tem vida, também tem rendimentos, que é do vosso património. É a política levada ao ridículo. É a política levada ao ridículo. Todo o ruído que se ouve tem um intuito. Criar ruído para que as pessoas não percebam aquilo que é óbvio. Diz-se aqui hoje, valeu tudo. O primeiro-ministro tem medo de uma comissão parlamentar de inquérito. Ora, se o primeiro-ministro se dá ao escrutínio dos portugueses, só depois do Partido Socialista dizer que é nesta ou na próxima legislatura que há uma comissão parlamentar de inquérito, qual é o medo que o governo apresentou? Qual é o medo que o primeiro-ministro aqui trouxe? Mas querem saber tanta coisa? Querem saber tanta coisa numa comissão parlamentar de inquérito? Quantas perguntas fez por escrito Pedro Nuno Santos ao governo e ao primeiro-ministro de Portugal da prerrogativa do uso que tem como deputado? Não o fez. Não o fez porque só quer a chincana política, só quer tentar apodrecer o governo e atirar a idoneidade do primeiro-ministro. O maior escrutínio, senhor primeiro-ministro, senhoras e senhores deputados, é o escrutínio do povo. Quem não quer uma crise política assume, no momento em que se votar a moção de confiança deste governo, que é pela estabilidade, que confia na idoneidade e na seriedade do primeiro-ministro, ou então a crise política tem um responsável. Quem lança lama e quem vota contra a moção de confiança.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, embora depois não tenha tempo para esclarecer. Sr. Deputada Marina Gonçalves, 2 minutos, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Agora que o comício do PSD e do CDS terminou, vamos falar com seriedade sobre aquilo que nos traz aqui. Sr. Deputado... Sr. Deputado Hugo Soares, a crise política que já hoje foi provocada no país tem um único e exclusivo responsável, que é o Sr. Primeiro-Ministro. A desconfiança nas instituições que já hoje existe no nosso país tem um único responsável e é única e exclusivamente o Sr. Primeiro-Ministro. A desistência na governação, seja na habitação, seja na educação, seja na saúde, seja em momentos importantes de política internacional onde este governo tem estado ausente, e esta desistência na governação tem um único e exclusivo responsável, o Sr. Primeiro-Ministro.
Bem.
E fê-lo porque assim quis, escudando-se num primeiro momento na sua empresa, mostrando alguma falta de ética. Em segundo lugar, na sua própria família, como aliás o líder parlamentar tentou aqui, mostrando também alguma falta de moral. E em terceiro lugar, no seu próprio conceito de ministros, mostrando, permita-me, uma grande falta de coragem. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o silêncio é mesmo ensurdecedor. E se de si já sabemos o que é que podemos contar, e eu perguntava ao líder parlamentar do PSD, lembrando que quando os membros do governo têm de estar sempre disponíveis e capazes de prestar os esclarecimentos que se impõem a cada momento, as palavras não são minhas, são do agora Ministro das Finanças, quando era líder parlamentar, eu pergunto-lhe, não acha que o povo português merece, com alguma humildade, que esses esclarecimentos sejam dados? É que é só isso que o Partido Socialista quer. O que eu lhe pergunto é isso mesmo. Se o Partido Socialista, desde o primeiro momento, quer esclarecimentos, eles não são dados, e o que nós utilizamos é figuras regimentais para o efeito, porque é que não querem esclarecer e querem ir a eleições?
A procedência de tempo da Iniciativa Liberal ao PSD, 30 segundos. O Sr. Deputado tem 22 segundos mais a tolerância para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, agradeço o tempo cedido pela Iniciativa Liberal. Sra. Deputada, a questão é muito simples. É que nós vivemos mesmo naquela lógica da pescadinha do rabo na boca, não sei se conhece. É que por muito que o Sr. Primeiro-Ministro responda, os senhores vão sempre dizer que não. A grande questão essencial é que eu recordo-me na última sexta-feira de manhã, quando o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos levantou as questões que achava que deviam ser levantadas, foram respondidas durante o dia e teve que virar a casaca à tarde para dizer que queria uma comissão parlamentar de inquérito. Os senhores não querem esclarecimento, os senhores querem chincana política. É o que os senhores querem.
Para uma intervenção, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, 2 minutos e 24 segundos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro está demasiado animado com a hipótese de eleições para se vitimizar neste debate. O Sr. Primeiro-Ministro sabia perfeitamente como é que podia evitar uma moção de confiança. Era explicar e esclarecer. Sr. Primeiro-Ministro...
Certo. Temos todos que ouvir uns aos outros. Faz favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada, não comece enquanto não houver condições. Pronto.
Cumpre as ordens do Presidente.
Sra. Deputada, tenho a consciência que sou bastante justo nesta gestão do tempo. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nós não podemos escolher as respostas que o Sr. Primeiro-Ministro dá. Mas o Sr. Primeiro-Ministro não pode escolher as perguntas que nós queremos fazer, nem dizer por nós quando é que nós estamos esclarecidos ou não. E nós tivemos um cuidado. Escrevemos todas as perguntas que queríamos que fossem esclarecidas. E o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu. Escolheu não responder e não conseguiu desmentir a informação básica que nos traz aqui hoje, que a empresa é sua. Sr. Primeiro-Ministro, não diga que não vendeu a empresa por uma questão de transparência, porque senão somos obrigados a perguntar porque é que passou a cota a um familiar direto na altura. Não vendeu porque a empresa é sua, foi criada por si, são os seus clientes, são os serviços que presta. E um primeiro-ministro que confunde o interesse privado com o interesse público, um primeiro-ministro que não responde às perguntas que lhe são feitas, não pode sê-lo. Se o Sr. Primeiro-Ministro prefere eleições a explicações, vamos a isso. Vamos clarificar tudo. Vamos a eleições. Mas não há nenhum spin que apague a realidade.